Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, a ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Olá, vocês, estamos chegando aí com mais uma apresentação do seu Ronda Central. Hoje, mais uma vez, essa missão de substituir ao nosso colega Carlos Roger, que segue entrega ao Departamento Médico, mas amanhã ou na próxima segunda-feira, certamente estará com vocês aqui trazendo as principais informações do dia. O Carlos Roger aí, infelizmente, deixando a saudade, mas chegará para suprir aí a saudades aí, que sei que vocês têm saudade bastante aí do Carlos Roger. Mas claro, estaremos hoje aqui nessa missão de trazer as principais informações do dia. Olha, gente, vamos falar desse caso lá da Polícia Civil que desarticulou um esquema de tráfico de drogas na cidade de Miranda do Norte. Pois é, o Cristiano Dias esteve por lá, acompanhou. Vamos trazer aqui em detalhes essas informações. Teve também um caso lá da cidade de Bacabeira, onde uma polícia foi mantida refém aí por criminosos. Vamos trazer também o caso do uma dupla de assaltantes que foram tentar assaltar um policial e acabaram se dando mal. Um deles fugiu, o outro foi morto. Enfim, temos também informação lá de Barra do Corda. Temos muitas informações para deixar você muito bem informado nesta quinta-feira. Quinta-feira de sol quente nesse momento na capital maranhense e também acredita-se que nos municípios circunvizinhos. Aproveitando aqui para abraçar as pessoas que retransmitem, as emissoras que retransmitem o Ronda Central, formando essa parceria forte pelas informações policiais. Estamos aqui na Rádio Liberdade de Matões, Rádio Liberdade FM também em Tutóia, Rádio Clube em Bacabal, alô Cristiano Linhares, Rádio Manancial em Urbano Santos, alô Urbano Santos, cidade de Carutapera, aí no extremo do estado, aí já na divisa com o Pará, estamos na Rádio Liberdade, ou seja, muita Rádio Liberdade. Só corrigindo, lá em Tutóia, Rádio Liderança e não Liberdade, como falamos agora há pouco. Rádio Criativa em Timbiras, Rádio São Bento FM na Baixada Maranhense, naquela cidade, Rádio Adonai em Aldeias Altas, Rádio Buriti FM em Buriticupu, Rádio Vale FM em Pedreiras. Estamos ainda na Rádio Juf FM em Governador Nunes Freire, o antigo Incruz. Lá na região, na minha região, se chamava, a época que morava lá, se chamava de Incruz. Depois ficou mais modernizado e passou a ser Governador Nunes Freire. Ainda na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, alô João de Souza e Paulo Artagnan. E na Rádio Rio Neves de São Raimundo das Mangabeiras, inclusive temos a honra de receber hoje aqui na Central Notícias Brasil o grande Félix, diretor da rádio lá de São Raimundo das Mangabeiras. Olha aí, Ana, estamos aqui com o seu diretor, viu? Estamos falando aqui no seu nome, viu? Fique atento aqui que estamos falando aqui um relatório aqui do seu nome aqui com o grande Félix, diretor da rádio, a quem aproveitamos o espaço para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham, nos dão essa grande audiência na região de São Raimundo das Mangabeiras, que para quem não sabe fica a cerca de 100 quilômetros distante da cidade de Balsas, o principal polo agrícola do estado do Maranhão. Nós vamos começar o programa de hoje já trazendo o Cristiano Dias, lá da cidade, ela é da região de Itapecuru, o Miranda do Norte fica próximo ali de Itapecuru Mirim. Cristiano reside em Itapecuru e cobre toda aquela região. Olha, gente, a Polícia Civil realizou uma grande operação lá naquela região e acabou desarticulando o esquema de tráfico de drogas e apreendeu também suspeitos naquela cidade. Quem tem mais informações é o Cristiano Dias. Me conte tudo e não me esconda absolutamente nada, garoto.
Nesses últimos dias, a Polícia Civil de Miranda do Norte realizou uma ação conjunta onde deram um duro golpe contra o tráfico de drogas em Miranda do Norte. A operação, fruto de uma investigação detalhada, teve como alvo um ponto conhecido como Cajueiro, localizado na Avenida São Luís, Bairro Novo, onde o tráfico de entorpecente vinha sendo intensificado nos últimos meses. Após semanas de monitoramento e levantamento de informações, as equipes de segurança mapearam rede criminosa, identificando desde os fornecedores até os responsáveis diretos pela comercialização das drogas. A partir dessas evidências, foi possível articular a operação que resultou na prisão de 3 suspeitos com ligações diretas com o tráfico de drogas. Os detidos são um homem de 25 anos, identificado como um dos responsáveis pela distribuição do entorpecente na região. Já o outro de 24 anos, irmão do primeiro suspeito, também apontado como chefe do grupo criminoso. E por último, um jovem de 19 anos, jovem este envolvido na linha de frente da comercialização de drogas. No momento da abordagem, os policiais apreenderam entorpecente, dinheiro em espécie e diversos itens que reforçam as provas contra os detidos. Os indícios coletados ao longo da investigação revelam que a atividade criminosa do Cajueiro era coordenada por uma facção que utilizava o tráfico de drogas como principal fonte de arrecadação financeira. A atuação desse grupo vinha gerando insegurança para a comunidade, tornando a localidade um ponto de intensa movimentação de usuários e traficantes. Já o delegado Renilton Ferreira, que coordenou a operação, destacou que a Polícia Civil irá manter o foco no combate ao tráfico e continuará ampliando as investigações para capturar outros envolvidos. Segundo o delegado, diz que o nosso compromisso é uma segurança da população. Essa operação representa apenas uma etapa de um trabalho contínuo para desmantelar o tráfico de drogas na cidade. Seguiremos atento e contamos com a colaboração dos moradores para denúncias que nos ajudam a chegar a mais criminosos, enfatizou aí o delegado Renilton Ferreira. Portanto, essas são aí as informações referentes às ações da Polícia Civil e Militar, onde desarticulou recentemente um esquema de tráfico de drogas e efetuou a prisão de 3 suspeitos no município de Miranda do Norte. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, Cristiano Dias. Daqui a pouco você volta lá da sua terra natal, lá de Itapecuru Mirim, também trazendo outras informações policiais, ainda hoje aqui no Ronda Central. Segundo aí o Cristiano, que ele apurou, esse jovem de 19 anos de idade, que era o responsável, segundo as investigações, pela comercialização da droga. A gente fica se perguntando, uma pessoa tão jovem, nova, que poderia estar estudando, poderia estar fazendo alguma coisa que tivesse utilidade para si e também para a sociedade, acaba entrando no mundo do crime. E o que acontece? Foi preso e agora vai ter que passar muito tempo lá atrás das grades para poder ver o que é bom para a tosse e aprender, para ver se aprende alguma coisa para ter na sua vida. Enfim, pessoas jovens que deveriam estar preocupadas com o seu futuro e com o futuro da sociedade, acabam entrando no mundo das drogas. E depois, aí quando a polícia chega batendo na porta, aí diz, senhor, eu não fiz nada, eu tô sendo confundido com alguém. Quando está fazendo, quando está praticando coisas ilícitas, aí está tudo bem, acha que nunca vai ser descoberto, acreditam que na impunidade, mas aí quando o policial chega batendo, abre a porta, Mariquinha, de manhã cedinho, aí o cara está dormindo e fica com medo, não, senhor policial, eu nunca fiz nada, eu sou inocente. Eu tenho um colega delegado, ele disse que quase todos que chegam à delegacia dizem que são inocentes. Só que quando a polícia chega até a casa do indivíduo, que não sei nem se dá para chamar de cidadão, é porque já tem todo um trabalho de investigação, já tem todo um trabalho de monitoramento. Ou seja, dificilmente as autoridades elas erram, porque primeiro tem todo esse trabalho de investigação até chegar aos possíveis envolvidos. Mas uma pena que pessoas jovens também entram para esse mundo. Mas, gente, você continua interagindo aqui com a gente, aqui através do nosso Ronda Central, aqui através do 98-9887-9376. Daqui a pouco teremos mais participação do Cristiano Dias, mais participação da Tereza Cristina, da Taliana Luz, Jonas Mendes. Agora, tô sentindo falta hoje, sabe de quem? Do Manuel Gomes. Não, Manuel Gomes não, Manuel Souza. Manuel Souza, pois é, não é aquele que diz lá ele, não. Não é o cantor, é o Manuel Souza. Não mandou as informações hoje lá da região de Carutapera. Mas queremos aproveitar para mandar o nosso abraço especial a todos que nos acompanham, principalmente lá na região de Carutapera. Para quem não sabe, daquela região conhecida como a região do ouro, viu, Janaína? Janaína Cerejo aqui, que é a nossa secretária, a secretária. entendeu? Não conhece a região lá, mas lá é conhecida como a região do ouro, a região do Arizona. Talvez o Manuel Gomes ou o Manuel Souza não está participando hoje, porque de repente está tirando o ouro. Ó, se você tirar ouro, viu, Manuel Souza, manda pra gente aqui pra gente fazer aquela pulseira, mandar fazer aquele cordão. Olha, quem eu não sou baú. Quem gosta de cordão é Carlos Roger, viu? Quando eu conheci, o homem era todo cheio de ouro. Aí depois, não sei por que ele acabou diminuindo todas essas indumentárias. Mas o homem gosta de ouro. Inclusive, já que falei no Carlos Roger, ó, gente, hoje a operação é do James Chaves. Por incrível que pareça, coincidência ou não, no dia que o Carlos Roger não vem, o Kleber também sai mais cedo. Será que teria alguma coisa por trás disso? Olha, eu não quero nem me envolver nessas situações. Só que, como é que eu sou agente da notícia, então eu tenho que dar essas informações para vocês. Mas hoje a operação técnica é dele, o grande James Chaves, o empresário, o fazendeiro lá de Sucupira do Norte. Eu quero conhecer essas vacas lá do James Chaves. Mas agora vamos até a cidade de Bacabeira. Olha, gente, a polícia realizou uma operação naquela região e prendeu um homem que teria feito uma família de refém. Taliana Nunes acompanhou tudo.
A ação criminosa aconteceu na madrugada dessa quarta-feira em uma residência localizada em Perir de Baixo, no município de Bacabeira. Criminosos armados entraram no local pela lateral da residência, abriram a porta da frente e arrombaram a porta do quarto do casal. A família foi mantida refém, amarrada e agredida por cerca de meia hora. Da residência, os criminosos levaram uma Hilux de cor prata, notebook, celulares e várias joias no valor aproximado de 30 mil reais. Em uma ação, a Polícia Civil conseguiu prender, no final da tarde de ontem, um dos envolvidos na ação criminosa na região do bairro Renascença, em São Luís. Câmeras de segurança de um posto de combustível registrou o suspeito tentando fugir, mas acabou capturado. Ele foi encaminhado à delegacia e está agora à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado a Taliana Luz aí trazendo esse relato. Ela acompanhou de perto a reportagem. Inclusive, ela esteve lá na cidade de Bacabeira, conversou com os populares, colheu todas as informações somente para trazer todos os detalhes para você, que é o nosso ouvinte cativo aqui do seu Ronda Central. E certamente amanhã deve trazer outras informações a Taliana Luz, que faz parte da equipe competente da Central Notícias. Tem a Janaína, tem aqui a Fabian, ó, essa moça aqui tem até o nome estrangeiro, Fabian, Fabiana sem A. A mãe ia botar Fabiana e depois resolveu tirar o A, aí ficou só Fabian. Temos aqui também a Rebeca, enfim, que é só personalidade aqui na Central de Notícias Brasil. Mas por falar em personalidade, olha, vamos chamar agora nada mais, nada menos do que a nossa diretora de jornalismo. Essa a gente não pode falar mal, viu? Essa é a esposa do chefe, a dona Tereza Cristina, que vai trazer as informações sobre uma operação também que aconteceu no interior do estado da polícia, que acabou fechando uma oficina de armas clandestina. Tereza Cristina.
Na cidade de Governador Archer, a polícia fechou uma oficina clandestina de fabricação, conserto e adaptação ilegal de armas de fogo. A operação resultou na apreensão de diversas armas, incluindo calibres 12, 28, 32 e 36, além de diversos acessórios e materiais utilizados na fabricação e manutenção de armamentos. O responsável pelo local foi preso em flagrante e vai ser responsabilizado pelos crimes relacionados à posse e fabricação ilegal de armas. A polícia agora investiga se essas armas produzidas na oficina eram destinadas a crime organizado ou a venda ilegal na região. As investigações vão continuar para identificação de outros possíveis envolvidos na rede de fabricação clandestina de armas. Central de Notícias Brasil de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado a Tereza Cristina também trazendo essas informações. Essa é a segunda oficina de armas que é fechada aí em poucos dias em todo o estado do Maranhão. Trouxemos, inclusive, ontem, trouxemos a informação de também uma oficina clandestina que foi encontrada e foi fechada, dessa vez na capital maranhense, mais precisamente no bairro São Cristóvão. Há alguns anos, essa prática era muito comum no interior do estado, até porque não tinha essas armas industrializadas e também não era proibido. Só que, com o passar do tempo, foi criado novas legislações e hoje é proibido, hoje é crime. Então, inclusive, essas pessoas que continuam a fabricar vão ter muitos problemas com a justiça. Vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Ronda Central pelas ondas da sua emissora. Estante só.
Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias. notícias policiais e a ação das autoridades.
Rádio Web Damasceno, lá em São Bernardo. Marreiros FM em Santo Amaro. Rádio Cidade FM em Bacabal. Rádio Gitirana FM em Barra do Corda. Rádio Rio Balsas em Balsas. O nome já diz, né? Estamos ainda lá em São Pedro dos Crentes. Lá estamos na Rádio Rio Farinha. Rádio Liderança também em Tutóia. Rádio Cultura em Matões do Norte. E assim muitas outras depois aí, quando conseguir descobrir aqui através daqui da letra do Carlos Roger, aí a gente vai divulgar mais emissoras que estão com a gente nessa parceria. E se a sua rádio não for mencionada, você pode nos informar através aí do WhatsApp 98-981-87-9376. Olha, gente, lá na cidade de Barra do Corda, veja só o que aconteceu. Um homem foi preso por atear fogo no veículo da ex. Gente, a informação que temos é que essa mulher, ela estava com uma medida protetiva. É aquela medida que o homem não pode se aproximar da mesma, por histórico de agressão. Aí ela vai lá no órgão, vai lá na polícia e acaba conseguindo essa medida protetiva. Então, o que acontece? Lá em Barra do Corda, na região central do estado, esse indivíduo acabou ficando descontente com essa medida, com essa ação da polícia, e acabou tentando se vingar do veículo da ex-mulher. Quem tem as informações é ele, o titular, Carlos Roger.
Um homem foi preso por atear fogo em uma motocicleta estacionada no centro da cidade de Barra do Corda, a 445 quilômetros de São Luís, nessa quarta-feira. De acordo com a polícia, o veículo pertencia à sua ex-mulher. Após ser preso, os agentes constataram que a moto havia sido estacionada ao lado de um restaurante pela própria filha. Segundo as investigações, o crime teria sido cometido em retaliação à ex-mulher com quem estava separado. O casal estava separado devido a uma medida protetiva expedida pela justiça a pedido da ex-mulher. A polícia também constatou que o criminoso já tinha um inquérito em aberto no município de Fernando Falcão. Ele foi preso pela polícia de Barra do Corda e agora ficará à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Obrigado, Carlos Roger. Está ferrado, viu? Já que não estava contente com a medida protetiva, se não bastasse, acabou tocando fogo lá na motocicleta da vítima. Coitada, deve ter trabalhado muito, passado quanto tempo aí trabalhando para conseguir o bem. Aí o bonitão lá, o ex-companheiro, não satisfeito com essa medida, acaba tocando fogo no veículo. Agora vai ter que responder por dois crimes. O crime de exterminar, de tocar fogo no veículo, e também esse crime por tentar se aproximar da sua ex-companheira. Que sirva de exemplo. Se a mulher chega e diz, não dá mais, não deu, a fila anda. Procura outro. Ela procura outro, você procura outro e a vida continua. Não dá. Esse negócio de ficar confrontando medida protetiva, de ficar pressionando ex-mulher, ex-namorada, isso não é mais aceitável nos dias de hoje. Não, hoje não. Tem que procurar alguma coisa para fazer. Geralmente as pessoas que têm muitos ciúmes, que ficam tentando correr atrás da pessoa amada, que geralmente não tem muita coisa para fazer. Se tivesse alguma coisa para fazer, estaria trabalhando e tentando ganhar, sabe o quê? O money, o dinheiro. Tem que correr atrás de dinheiro. Ninguém corre atrás de outro por ciúme. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Mas olha, gente, vamos chamar aqui o repórter Jonas Mendes. Olha, a Polícia Rodoviária Federal e o IML, Instituto de Criminalista aqui do Maranhão, registraram ocorrências nas últimas horas. Ele vai trazer todas as informações. É com você, Jonas.
Na BR-010, em Imperatriz, a PRF apreendeu uma picape Fiat Strada com adulteração nos elementos identificadores. O condutor apresentou um documento válido, mas a placa dianteira do veículo não correspondia com aquela registrada no documento. E ele alegou que a placa dianteira havia caído durante uma enchente e que, ao ser colocada, não percebeu a divergência. O condutor foi encaminhado com a moto para a delegacia e poderá responder pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Na BR-226, em Barra do Corda, aqui no Maranhão, um passageiro de um ônibus foi preso por mandado de prisão pendente de cumprimento por dívida de pensão alimentícia. O mandado Ele é expedido pela Vara Única de Esperantinópolis, aqui no Maranhão, e é válido até 22 de janeiro de 2026. Diante disso, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Barra do Corda. Na BR-316, em Santa Inês, teve um acidente envolvendo dois veículos. No momento da abordagem, os policiais constataram que um condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez. Diante do flagrante, o autor foi autuado e preso por conduzir veículo com sintomas de embriaguez. Esse também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Santa Inês para os procedimentos legais cabíveis. A PRF não registrou nenhuma morte nas últimas 24 horas nas rodovias federais aqui no Maranhão. Já no IML de São Luís, tivemos a entrada de 3 corpos, um vítima de queimadura, um vítima de acidente de trânsito, um vítima de homicídio procedente da região metropolitana de São Luís. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Jonas Mendes, também trazendo esse relato que aconteceu nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão e também o boletim lá do IML, aqui na capital maranhense. Inclusive, ele relatou um desses homens aí que foi preso por estar conduzindo um veículo sob efeito de bebida alcoólica. Olha, gente, essa combinação entre veículo, entre direção e álcool, isso não combina. Por isso é que eu gosto de dizer, viu, Fabiano? Que tem aquela regra, se você for dirigir, não beba, mas se você for beber, me chame, que eu vou junto, eu vou, faço companhia, você vai pagando, eu vou bebendo, aí fica tudo certo, viu, James? Aí fica tudo certo, então você não correr o risco de beber sozinho, isso não pode, então se você for dirigir, não beba, mas se você for beber, me chame, que eu gosto daquela cerveja bem geladinha, principalmente quando alguém tá pagando para mim, viu? Essa é a melhor que tem, sabe qual é a melhor cerveja? É da Asqui. Asqui me dão, porque é caro para comprar, então quando tem alguém para patrocinar, aí essa aí é a melhor que existe, então essa é a melhor cerveja, eu tô fazendo propaganda de graça, a cerveja daquela da Asqui. As que me dão. E olha, a gente ainda falando da Polícia Rodoviária Federal, olha, foi preso na última terça-feira na capital maranhense, um homem condenado a mais de 50 anos de prisão por diversos crimes. Olha só o perigo que estava rondando nessa região. A prisão foi feita durante uma abordagem realizada pela PRF na BR-135. Segundo a polícia, o homem de 42 anos que não teve a identidade revelada, ele era procurado pela Justiça Federal pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, furto, dentre outros crimes. Olha só que gente boa demais, viu? No momento da abordagem, o homem conduzia uma caminhonete e apresentou documentos falsos, com nome falso, inclusive, para os policiais rodoviários. Isso da tentativa de se passar por outra pessoa. No entanto, após as consultas no sistema informatizado da Polícia Rodoviária Federal, portanto, foi constatado o nome verdadeiro do homem, que tinha uma vasta ficha criminal. Inclusive, já tinha sido condenado, olha só, 53 anos de prisão. Aos mandados de prisão em aberto que haviam contra ele, foram expedidos em novembro do ano passado, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em São Luís e também pela Vara de Execuções Penais lá de Porto Velho. Ou seja, cometeu crimes tanto na capital maranhense como também lá no estado de Rondônia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, além dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e furto, o homem também era procurado pelo uso de documentos falsos. Ele já tinha sido preso pela PRF em 2020, quando apresentou um registro também em nome de outra pessoa. O condenado então foi detido e encaminhado junto com a caminhonete a uma delegacia de polícia da capital maranhense para cumprir as determinações judiciais. Portanto, aí, mais um bonitão sendo recapturado pela polícia no estado do Maranhão. Mas agora vamos retornar à região do Vale do Itapecuru com o repórter Cristiano Dias. É que lá na cidade de Itapecuru, a polícia realizou uma operação e acabou descobrindo algumas coisas. Cristiano vai contar.
A Polícia Militar realizou na noite de ontem, quarta-feira, em Troncamento, uma operação visando o combate à criminalidade, a qual resultou na desarticulação de um ponto de venda de drogas, local conhecido como Boca de Fumo, na apreensão de dezenas de porções de substâncias entorpecentes e na prisão de uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. A ação contou com a participação de policiais militares da Força Tática e Serviço de Inteligência do 28º Batalhão de Itapecurumirim, após recebimento de denúncias, conforme o boletim de ocorrência do número 042/25, na residência da mulher, foi encontrada 106 gramas de crack, 69 papelotes de tof-tof, uma moto Honda de cor vermelha sem identificação, além de vários sacos de picolé, 5 celulares, 3 embalagens de papel filme e um tubo de linha. Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida até a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante delito por tráfico de drogas. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Mais uma vez, muito obrigado ao Cristiano Dias, dessa vez trazendo informação lá da cidade de Itapecurumirim. E para fechar o programa de hoje, olha, gente, suspeito de tentar assaltar um policial foi morto em confronto. Tereza Cristina tem mais detalhes.
Participação na tentativa de homicídio contra o policial militar Jefferson Castelo Branco Diniz, de 36 anos, foram presos nessa quarta-feira em São Luís. De acordo com a polícia, dois deles foram detidos em uma região de Matagal, no sítio Santa Eulália, nas proximidades da Via Expressa, enquanto a prisão do terceiro suspeito aconteceu no bairro Barreto. Após serem presos, Francisco Cauã e Gleidson Pereira, ambos de 22 anos, que já cumprem pena em regime semiaberto, informaram à polícia que a arma usada no crime estava em uma residência no bairro Barreto. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros por Adalberto Alves, de 27 anos, que acabou sendo baleado no pé e preso com revólver e 5 munições, sendo 3 intactas. A polícia militar acredita que esse revólver foi utilizado na tentativa de homicídio do policial. Os 3 suspeitos foram apresentados na Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa e encaminhados para uma unidade prisional. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime, mas a principal suspeita é de que o policial militar tenha sido vítima de uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O soldado Jefferson Castelo Branco Diniz continua internado, porém, o último boletim médico informou que o policial apresentou uma evolução positiva e já respira sem suporte mecânico. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Obrigado a Tereza Cristina e por trazer essas informações. E aí, portanto, um CPF sendo cancelado. CPF sendo cancelado ainda com esse malaca sendo morto em confronto com a polícia. Se estivesse trabalhando, certamente estaria vivo e poderia ganhar o dinheirinho para comprar o leitinho das crianças e o molde da mulher. A seguir o exemplo lá do cantor do Centro-Sul do Estado. E com essa informação, a gente chega ao final de mais um Ronda Central e fica o convite para que a gente possa se encontrar neste mesmo horário. Claro, dessa vez o titular do programa na segunda-feira, viu? Tenham todos aí um bom... Hoje é mesmo, já é quinta. Eu já não queria trabalhar amanhã, viu? Já não queria trabalhar amanhã, mas como o diretor disse que hoje é quinta-feira, então a gente se reencontra amanhã na apresentação do Central Manhã e também nos demais programas aqui da Central de Notícias Brasil. Tenham todos uma boa quinta-feira e até nossa próxima oportunidade.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.